Sabe, tem uma coisa que sempre me deixa meio intrigada no mundo corporativo, que é como as expectativas às vezes são, tipo, completamente descoladas da realidade dos recursos que a gente oferece.
Com certeza. A conta não fecha, né?
Exato. Imagina o seguinte cenário. A liderança de uma empresa decide que precisa de uma pesquisa de mercado super complexa, algo que vai ditar o rumo da companhia pelos próximos 5 anos.
Tá, um projeto gigante.
Gigante. Aí eles vão lá e contratam o pesquisador mais brilhante do mercado a peso de ouro, um gênio da estatística mesmo.
Certo.
Mas aí, na hora H, sabe, na hora de liberar a verba diária para esse gênio ir a campo e trabalhar, eles entregam para ele apenas o dinheiro suficiente para comprar a capa de um livro. Nem o livro inteiro, hã? Só a capa mesmo.
Nossa.
E pior é que sentam e ficam cobrando um relatório impecável e profundo sobre a história inteira no final da semana. É evidente que esse profissional vai falhar, né? E não por incompetência dele.
Não, lógico que não. A matéria-prima dele foi cortada.
Exatamente, a informação foi cortada na raiz.
É, e é uma imagem que chega a ser meio cômica, se não fosse tão trágica, sabe? Porque descreve com perfeição a realidade de inúmeras empresas hoje em dia.
Pois é.
Você tem, tipo, o potencial máximo à sua disposição, a melhor tecnologia do mundo, mas acaba sufocando essa inteligência artificial porque simplesmente se recusa a alimentar a máquina.
Com os dados que ela precisa.
Isso, com a quantidade mínima de dados para ela funcionar. Isso é algo que a gente vê acontecer todos os dias quando o assunto é destinar verba para publicidade online.
E é exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje vai focar nesse dilema. Nós estamos baseando a nossa discussão num artigo muito revelador da AGDP Brasil.
Um material excelente, por sinal.
Muito bom mesmo. E a nossa missão aqui é muito clara hoje. Nós queremos ajudar a mudar a mentalidade de quem tem a caneta na mão, sabe? De quem assina o cheque e toma a decisão financeira dentro de um negócio.
Isso é fundamental.
O objetivo central é fazer com que a liderança pare de focar naquele valor técnico, aquele mínimo absoluto que uma plataforma aceita para deixar um anúncio existir, e passe a focar no valor real que o negócio precisa.
No valor que gera inteligência de verdade.
Isso, o valor para gerar aprendizado e dados concretos. Vai ser um papo com um tom bem executivo, bem pé no chão, focado na mecânica da coisa.
Né? Sem aquelas promessas mágicas, né?
Assim, sem promessas mágicas de internet de ficar milionário da noite para o dia, porque a verdade dura é que a maioria das pessoas, ao aprovar uma verba para anunciar pela primeira vez, faz a pergunta completamente errada.
A pergunta que eu mais escuto e que o artigo da HDP Brasil também aponta como erro clássico é: qual é o menor valor possível que o sistema aceita para eu começar?
Nossa, clássica.
Clássica. E quem está do lado da gestão financeira faz essa pergunta tentando proteger o caixa da empresa. E, tipo, é super compreensível.
Sim, faz parte do trabalho deles.
Exato. Mas o erro fatal aí é achar que o limite da plataforma, a barreira técnica dela, é um limite estratégico. E não é.
Tá, e qual seria a pergunta certa, então?
A pergunta executiva que deveria ser feita é: qual é o orçamento mínimo capaz de gerar informação estatística suficiente para embasar a minha próxima decisão de negócios?
Certo. Mas eu preciso pausar aqui e fazer o papel de advogada do diabo, me colocando no lugar de quem dirige o financeiro ou de quem é dono de uma pequena empresa.
Manda.
Porque, honestamente, se eu vou entrar num terreno desconhecido, testar as águas com o mínimo de dinheiro possível não seria a atitude mais responsável.
Como assim, um laboratório?
É, tipo, eu coloco ali uma quantia irrisória diária só para ver se a plataforma funciona, se alguém clica. E assim eu garanto que não vou afundar o caixa da empresa logo no primeiro mês. Por que isso seria tão ruim?
É, eu entendo perfeitamente esse raciocínio. E ele faria muito sentido se a gente estivesse comprando um espaço estático, sabe? Tipo um outdoor na rua.
Que o preço é fixo, né?
Isso, onde o preço é fixo e quem passar na frente passou. Mas no ambiente de tráfego pago moderno, que é guiado por inteligência artificial, a dinâmica é completamente outra.
Mudam as regras do jogo.
Totalmente. Quando a gente fala de Google ou Meta, nós não estamos comprando o espaço. Nós estamos comprando o trabalho de um algoritmo.
A máquina rodando por trás.
E como esse algoritmo trabalha? Ele é um farejador de padrões. Para ele saber quem é o cliente ideal do negócio, ele precisa de volume de dados. Ele precisa tentar mostrar o anúncio para a pessoa A e ver que ela ignorou.
Tá.
Aí mostra para a pessoa B, vê que ela clicou, mas não comprou. Mostra para C e finalmente viu uma venda.
Ah, então ele precisa de espaço para errar antes de acertar.
Exatamente. Se o orçamento é minúsculo, o algoritmo entra no leilão, compra ali 2 ou 3 cliques pingados no dia e o dinheiro acaba.
E aí ele não aprende nada.
Nada. Desses 3 cliques, ninguém comprou o que ele aprendeu. Não tem volume estatístico para entender o porquê não compraram. E no dia seguinte, ele tenta adivinhar de novo, no escuro.
Que agonia.
É por isso que o artigo foca tanto nessa diferença entre o limite técnico e o piso de aprendizado. O limite técnico é só o pedágio. A plataforma aceita sua moedinha e deixa sua campanha existir.
Mas o piso é outra história.
O piso de aprendizado é o custo real de ensinar a máquina. Um teste sem volume de dados não é um teste conservador. É apenas um desperdício.
Um desperdício longo e doloroso, pelo visto.
Sim, muito. Você não está protegendo o caixa. Está literalmente queimando dinheiro bem devagar, sem comprar a inteligência que faria a campanha dar lucro no futuro.
Cara, isso muda tudo. Porque se a gente investe abaixo desse piso de aprendizado, a gente está comprando o que o pessoal chama de dado insuficiente.
Perfeito.
E aqui eu fico pensando no caos que isso gera na tomada de decisão. A consequência executiva disso deve ser assustadora. Imagina a cena, chega segunda-feira, a diretoria se reúne, abre um painel cheio de gráficos escassos.
Já prevejo o desastre.
Pois é, eles olham para uma campanha que rodou com essa verba de sobrevivência, veem que não deu resultado e decidem pausar tudo, achando que o produto é ruim ou que a plataforma não funciona.
Essa é a pior parte, sem dúvida. Toma-se uma decisão estratégica baseada num erro estatístico. Eles pausam algo que poderia ser excelente.
Ou fazer o oposto, né?
Sim, isso também acontece. 1 ou 2 cliques aleatórios geram uma venda por pura sorte. E eles escalam uma campanha ruim, achando que encontraram a mina de ouro.
Só para ver o custo explodir depois.
Exato. Nos 2 casos, a leitura inicial não representava a realidade matemática daquela estratégia. O barato de testar com o mínimo possível sai incrivelmente caro no longo prazo.
Porque leva a operação inteira para a direção errada. Faz todo sentido. Mas isso levanta uma dúvida gigantesca.
Qual?
Se a plataforma não me diz qual é o piso real, se o Google não tem um botão dizendo, tipo, para sua empresa ter sucesso, coloque X por dia, da onde vem esse número?
Boa pergunta.
Como a liderança descobre qual é esse piso de aprendizado? Eu estava lendo as fontes e fiquei fascinada ao perceber que a resposta não tem nada a ver com a tecnologia em si.
É, esse é o momento em que a chave vira na cabeça de muito gestor. Não existe uma tabela de preços universal. O piso orçamentário é ditado pelas características da própria operação da empresa.
E o texto detalha 3 fatores internos de um negócio que vão ditar isso, né?
Isso, 3 fatores. E o primeiro fator, que talvez seja o mais intuitivo de todos, é o ticket do produto ou do serviço que está sendo vendido.
Ou seja, se o preço do que eu vendo é alto ou baixo.
Exato.
Mas como isso dita o comportamento do algoritmo? Porque se eu vendo um trator que custa uma fortuna, ou se eu vendo uma capinha de celular super barata, o clique na internet não deveria custar a mesma coisa dependendo de quem clica.
O custo do clique até pode flutuar, sabe? Mas a grande questão é o quanto a margem de lucro do negócio permite que você sangre até encontrar o cliente certo.
Ah, entendi.
Vendas de ticket alto permitem que a empresa absorva um custo de aquisição muito maior. Pensa na inteligência artificial. Se cada venda do seu trator traz um lucro gigante, você pode dar para o algoritmo o luxo de gastar bastante.
De errar várias vezes.
Sim, atrair curiosos, gastar saldo, até ele achar aquele único fazendeiro que está pronto para comprar. A margem de lucro alta sustenta a exploração da máquina.
Diferente da capinha de celular.
Totalmente. Quem vende capinhas não pode pagar muito por um clique. Porque se precisar de 50 cliques para fazer uma venda de baixo valor, a conta não fecha, né? O lucro desaparece no custo do anúncio.
Ok, então o preço é o primeiro fator. Aí o artigo entra no segundo fator, que é o ciclo de decisão do cliente.
Fundamental também.
E isso é algo que a gente quase nunca para pensar quando olha para um anúncio no celular, né? O tempo que a pessoa leva para decidir.
Exato. É aquele intervalo entre o momento em que a pessoa é impactada pelo anúncio pela primeira vez e o momento em que o negócio é de fato fechado. E o comportamento de compra dita o ritmo dos dados. Dá um exemplo. Se o negócio envolve compras por impulso, tipo um e-commerce de roupas casuais, A pessoa vê a camiseta, gosta, clica e compra em 10 minutos. O ciclo é curtíssimo.
O algoritmo recebe o sinal na hora.
Quase em tempo real. Ele já aprende ali mesmo.
E do outro lado, a gente tem aquelas compras que demoram uma eternidade. A venda complexa, certo?
Sim. Imagina vender um software de segurança para outras empresas. Ninguém vê um anúncio no Instagram, clica e compra um software corporativo no cartão de crédito na hora do almoço.
Nem a pau. O gerente vê, manda para o diretor, que pede orçamento, que manda para o jurídico. Nossa, isso leva meses.
Meses.
E aí, o que acontece com a campanha enquanto isso? Onde entra o orçamento?
Aí é que está o pulo do gato. O ciclo longo exige que a empresa tenha fôlego financeiro para manter a campanha rodando, sabe? Mesmo sem ver a venda final acontecer na primeira semana.
Tá, tem que ter caixa para bancar e espera.
Isso.
A verba precisa sustentar a visibilidade da marca até que aquele ciclo inteiro se feche e a conversão aconteça. Só aí o dado de sucesso é devolvido para a plataforma. Se o ciclo é longo, o orçamento não pode ser impaciente.
Isso se conecta perfeitamente com o terceiro fator, que é a HDP, Brasil aponta, que é o volume de eventos de conversão.
Exatamente. Volume de eventos é a quantidade de ações que o algoritmo precisa testemunhar para, estatisticamente, traçar um perfil claro do cliente.
Pode ser uma compra, um cadastro, né?
Pode ser uma compra, um formulário preenchido no site, um download. Quanto maior a necessidade de eventos para a plataforma ter certeza do padrão, maior precisa ser a verba para garantir que esses eventos ocorram num período razoável. Sabe, ouvindo você explicar como o preço, o tempo de decisão e essa necessidade de eventos se cruzam, eu fico tentando visualizar isso na prática.
É um exercício bom?
É quase como se o algoritmo fosse um atleta e os negócios fossem provas esportivas diferentes. Vê se eu estou viajando nessa analogia.
Vamos ver.
Anunciar algo simples, barato e de ciclo curto, como a capinha de celular que a gente falou, seria como disputar uma corrida de 100 metros, rasos.
Gosto dessa linha. Como seria isso?
Bom, nos 100 metros rasos, o atleta precisa de explosão. Ele precisa de muito oxigênio de uma vez só. É rápido, frenético. A corrida dura poucos segundos e logo você sabe quem ganhou, né?
Uhum. Velocidade pura.
Para um produto de impulso, a campanha precisa de volume intenso. Muito clique rápido, verba focada em gerar tráfego massivo, porque a resposta tem que ser imediata para a máquina aprender.
E a prova de fundo, como ficaria?
A maratona. Vender um serviço corporativo com ticket alto e um ciclo de decisão longo, de meses, seria maratona.
Com certeza.
O corredor não precisa e nem deve dar um sprint de velocidade máxima no primeiro quilômetro. O orçamento aqui não é sobre explosão de cliques no primeiro dia. É sobre garantir fôlego financeiro.
A água e a energia do atleta.
Exato. Para que ele consiga manter um ritmo constante por horas e horas, semanas a fio, até cruzar a linha de chegada e fechar o contrato. Se a diretoria corta a hidratação no quilômetro 10 porque o atleta ainda não chegou no final...
A corrida acaba ali mesmo?
É, o esforço foi em vão.
Olha, essa é uma forma brilhante de explicar a dinâmica. A maratona não aceita atalhos. E é incrível porque as fontes trazem justamente esses dois exemplos práticos, sabe? O varejo rápido e a venda corporativa. Para ilustrar o erro mais comum do mercado.
Que é confundir as duas provas, né?
Confundir as duas provas. O artigo deixa muito claro que no e-commerce de ticket baixo, a taxa de conversão geralmente é baixa por natureza.
É de 100 pessoas no site, uma compra.
Exato. Então, se o negócio precisa gerar muitos eventos de compra para o algoritmo aprender quem é o cliente, a necessidade absoluta aqui é de volume. O piso orçamentário é pressionado para cima.
Porque você precisa comprar centenas, milhares de cliques para sobrarem algumas vendas no fundo do funil.
O algoritmo tem muita fome de dados imediatos.
Tem.
Agora inverte o cenário. Vamos para a empresa que vende serviços complexos para outras empresas. O ticket é enorme, o ciclo é longo.
Certo.
Cada contato que chega tem um valor imenso. Mas o volume total de pessoas interessadas no mercado é muito menor que o mercado de camisetas. Então, o piso orçamentário nesse cenário não precisa ser um valor astronômico por dia.
Para gerar milhares de cliques.
Porque mil cliques não vão fazer mágica. Mas ele precisa ser consistente. E qual é o erro executivo mais letal que a gente observa no mercado nessas horas?
Deixa eu adivinhar. É a diretoria querer que o maratonista corra aos 100 metros rasos.
Perfeito.
Eles aplicam a lógica do e-commerce na empresa de serviços corporativos.
É exatamente isso. O diretor senta lá na sexta-feira, olha o painel da campanha que começou na segunda. Ele vê o custo ali, o dinheiro saindo, e não vê nenhuma venda fechada.
E bate o desespero.
Ele aplica a mentalidade do varejo de impulso, bate o pânico e ele pensa tipo, ah, essa campanha tá dando prejuízo, desliga tudo. Eles interrompem a campanha antes mesmo de o cliente ter tempo de levar a proposta pro chefe aprovar.
Eles puxam a tomada da máquina enquanto ela ainda tá raciocinando.
Exato. O algoritmo nunca tem a chance de ver a conversão final. Logo, os dados que ele coletou naqueles 5 dias ficam soltos. Não servem para aprendizado futuro.
Dinheiro jogado fora.
Todo dinheiro investido se torna custo irrecuperável. É a falha sistêmica mais comum na gestão de orçamento B2B. Não respeitar o tempo da prova.
Isso é fascinante e me faz pensar sobre como as plataformas lidam com essa nossa impaciência e falta de estratégia, sabe?
Como assim?
Se a gente olhar para os grandes espaços onde os anúncios rodam, como o artigo detalha, existe uma diferença brutal entre eles. Como o Google, a Meta ou o TikTok se comportam quando o assunto é impor um piso orçamentário?
A arquitetura das plataformas reflete muito o modelo de negócios delas. Se a gente olhar para os gigantes, o Google Ads e a Meta, que engloba o Facebook e o Instagram, a estratégia deles é de portas escancaradas.
Tá.
Nenhum dos dois publica ou impõe um orçamento mínimo diário rígido que te proíba de entrar. Teoricamente, você pode colocar valores ínfimos para rodar.
Mas, como a gente já sabe, é uma liberdade que esconde uma armadilha, né?
Uma baita armadilha.
O que acontece na tela, tecnicamente, quando a gente coloca esse valor muito baixo no Google ou na Meta?
Bom, no Google o que acontece é que o sistema demora uma eternidade para entender o comportamento de busca do seu cliente. Como ele se alimenta de cliques e você comprou muito poucos, ele passa dias tentando entender uma única palavra-chave.
A campanha fica se arrastando.
Fica letárgica. Já na Meta, o sistema avisa o anunciante. A Meta tem uma regra matemática bem documentada que diz o seguinte: para a inteligência artificial entender quem é o seu público e otimizar a entrega, a campanha precisa gerar cerca de 50 eventos de conversão num período de 7 dias.
Espera, pausa rápida aí. 50 eventos em uma semana.
É, em 7 dias.
Se eu sou dona daquela empresa que vende o software hospitalar caríssimo, eu não fecho 50 grandes contratos no ano. Isso quer dizer que o algoritmo da Meta é inútil para serviços corporativos?
Excelente provocação. E é aí que entra a inteligência da configuração, sabe? Que é algo que muita liderança ignora. Para um e-commerce de roupas, o evento de conversão é a venda final.
Lógico.
Faz sentido buscar 50 vendas, mas para a empresa B2B, a venda final é impossível de acontecer nesse volume. Então, o que a empresa precisa fazer? Ela não ensina o algoritmo a buscar a venda final. Ela ensina a buscar um micro-evento.
Um passo antes no ciclo.
Isso, um evento anterior no funil.
Como preencher o formulário de contato no site ou baixar um material em PDF sobre a solução.
Exatamente. É muito mais factível conseguir 50 formulários preenchidos em 7 dias do que 50 contratos assinados. Você treina a máquina para encontrar pessoas com o perfil de quem pede um orçamento. E aí, o time de vendas da sua empresa assume o resto.
Genial! Mas voltando à regra da plataforma, e se mesmo configurando o evento certo, o orçamento for tão baixo que a campanha só gere 10 eventos na semana, o que acontece?
A campanha entra num status técnico chamado de aprendizado limitado.
Aparece um aviso.
Aparece um aviso na tela. E é vital que quem aprova a verba entenda isso. Aprendizado limitado não é uma punição. O sistema não está te castigando.
Não é um puxão de orelha.
Não. É simplesmente a matemática. É o painel piscando e dizendo, olha, com o dinheiro que me deram, eu tentei, mas estou andando no escuro. Faltam dados para eu ter certeza de para quem mostrar o seu anúncio amanhã.
Certo. Então Google e Meta deixam você errar se quiser. São basicamente como cheques em branco, né? Você preenche o valor que quiser, mas se colocar um centavo e cheque volta sem resultado porque não comprou nada relevante.
É bem por aí.
Mas aí a HDP Brasil pontua que o TikTok é o diferentão dessa história.
Ah, o TikTok Ads foi construído com uma filosofia um pouco mais restritiva de entrada. Diferente dos cheques em branco, o TikTok exige publicamente um orçamento mínimo obrigatório para que uma campanha sequer seja publicada.
Tem uma barreira.
O limite técnico lá é rígido. O sistema bloqueia se você tentar investir abaixo daquele patamar.
Então eles te forçam a passar do piso de aprendizado. Problema resolvido, não é?
Quem dera. Aí que tá o perigo da falsa sensação de segurança. O TikTok é como se fosse aquela casa noturna super exclusiva que tem uma taxa de entrada rigorosíssima na porta. Você chega lá e tem que pagar um valor alto só para entrar.
Beleza, paguei, entrei na balada.
Você entrou. A campanha tá no ar. Mas e agora lá dentro? Aquele valor que você foi obrigado a pagar garantiu a sua entrada no clube, atendeu ao limite da plataforma, mas isso não significa de forma alguma que aquele dinheiro vai ser suficiente para você aproveitar a noite. Se as bebidas lá dentro, quer dizer, se o custo do seu clique ou da sua conversão ditado pelo seu modelo de negócios forem muito mais caros, a sua noite acabou.
Você fica chupando o dedo no balcão.
Exato. A regra de ouro se mantém intacta. O piso técnico exigido pelo TikTok não é sinônimo do piso estatístico que o seu produto exige para aprender.
Nossa, é muito fácil quem toma a decisão olhar para o mínimo exigido na tela e pensar: ah, tô fazendo certo. Mas trazendo para a dura realidade do planejamento, o que acontece quando o diretor financeiro faz toda essa matemática?
Quando ele analisa tudo, né?
É, ele analisa o ticket, o ciclo, a necessidade de eventos, entende que o limite da plataforma não é referência. E no fim do dia, ele olha para o caixa da empresa e percebe que o valor que eles têm disponível para marketing está abaixo do piso ideal.
Essa é a hora da verdade, onde o planejamento bate de frente com a conta bancária.
E aí?
O artigo traz um plano de ação muito claro para essa dor. E a primeira recomendação é sobre o que não fazer. O impulso mais natural, quase instintivo pelo medo de errar, é tentar pulverizar a pouca verba que se tem.
Espalhar o dinheiro.
Isso. O gestor pensa: poxa, eu tenho um pouco dinheiro, então não posso colocar todos os ovos numa cesta só. Aí ele pega essa verba curta e divide. Cria uma campanha para o público A, outra para o público B, faz formato de vídeo, formato de imagem, tenta vender e captar contato ao mesmo tempo.
Ele cria um mosaico de campanhas com orçamento de esmola para cada uma.
Uma miséria para cada.
Sabe que isso me lembra? É a típica tática do desespero do café da manhã.
Como isso?
Quando você percebe que só sobrou aquela última colherzinha minúscula, quase invisível, de manteiga no pote. Se você tentar pulverizar essa manteiga pegando a colherzinha e raspando por todas as fatias de um pacote inteiro de pão de forma, o que acontece?
Fica transparente. Você não vê nada.
Fica tão fino que ninguém que mordeu o pão vai sentir o gosto de nada. Não alimenta e só gera frustração. Você dividiu a verba em migalhas estatísticas.
E a analogia é perfeita. A pulverização impede que qualquer uma das campanhas receba energia suficiente para produzir um dado confiável.
Você não testa nada direito.
Não aprende nada sobre o público A, nada sobre o B, e não sabe se vídeo é melhor que imagem. A saída executiva, quando a verba é menor que o piso ideal, requer uma palavra dura, sabe? Disciplina.
Disciplina para focar.
A disciplina da concentração. O segredo estratégico é pegar essa mesma colherzinha de manteiga, que é o seu orçamento restrito, e concentrar tudo em uma única, generosa e bem escolhida fatia de pão.
Escolher um caminho só.
Escolher apenas um público, usar um formato de anúncio muito bem pensado e perseguir apenas um objetivo de negócio por vez. Ao invés de ser medíocre em várias frentes, você foca toda a energia para validar uma única hipótese com força total.
E a fonte também destaca um outro elemento nessa solução, que é o tempo, certo?
Sim, é fundamental ajustar a relação com o tempo. Quando o recurso financeiro é escasso, a paciência da diretoria precisa ser abundante.
Nossa, boa frase.
Se a verba diária baixa, mas você a concentrou numa única campanha, é estatisticamente muito mais inteligente deixá-la rodar por mais semanas seguidas, sabe? Acumulando dados aos poucos.
Dar tempo ao tempo.
O erro é tentar mudar o rumo da campanha a cada 5 dias só porque a verba é pequena e o resultado demora. O tempo estendido, somado à concentração radical, permite que os dados se acumulem até chegarem naquele limite mínimo onde a clareza aparece.
E você finalmente entende o que funciona. Incrível como, no final das contas, tudo gira em torno de proteger a integridade do teste. E reunindo todas as peças desse nosso mergulho nas fontes de hoje, eu sinto que a grande lição é que o verdadeiro piso orçamentário nunca vai ser uma tabela de preços do mercado.
De jeito nenhum.
Ou um botãozinho escondido na plataforma. O orçamento, fundamentalmente, é o custo real e necessário de comprar informações estatísticas limpas e de alta qualidade sobre o comportamento do próprio cliente.
É um resumo perfeito. E é por isso que compreender a diferença entre limite técnico de entrada e piso de aprendizado é um divisor de águas para qualquer negócio.
Evita aquele ralo financeiro, né?
Evita o ralo silencioso das empresas que vivem fazendo testes falsos e se frustrando.
Quando a liderança entende essa mecânica, ela passa a tomar decisões pautadas em estratégia e visão de longo prazo. Fica claro que investir forte no aprendizado da máquina hoje não é um gasto,
É proteção.
É comprar a inteligência que vai ser o maior escudo de proteção para a rentabilidade e para o fluxo de caixa amanhã. Com certeza. Mas, olha só. Antes da gente encerrar essa análise de hoje, tem um ponto que ficou martelando na minha cabeça aqui. A gente passou a nossa discussão inteira falando sobre os perigos e as armadilhas de se ter pouco dinheiro, certo?
Sim, focamos na escassez.
E de como investir abaixo do piso sufoca a inteligência da máquina. Então pensa na situação oposta, naquele cenário dos sonhos de qualquer startup com aporte milionário.
O famoso dinheiro infinito.
Isso. O que acontece quando uma empresa gigante decide simplesmente jogar esse dinheiro infinito nas plataformas logo no primeiro dia? Sem refinar quem é a audiência, sem pensar na disciplina da concentração que a gente acabou de falar.
Só abrindo a torneira.
Apenas despejando caminhões de dinheiro para o algoritmo com a crença cega de que o orçamento ilimitado resolve tudo. Será que, nesse cenário de abundância extrema, a empresa não corre o perigo de estar treinando a máquina de uma forma completamente burra e acelerada?
Como assim burra?
Literalmente ensinando a inteligência artificial a comprar os cliques mais caros e o tráfego mais sujo possível só porque tem saldo sobrando.
Nossa, isso levanta um paradoxo formidável. Porque, sim, a lógica aponta que o excesso desgovernado de recurso, injetado sem a estratégia de concentração, pode simplesmente ensinar a plataforma a gastar muito rápido.
Mas não a gastar bem.
Exato, não a gastar bem. É como dar o livro inteiro para aquele nosso pesquisador do início, mas também dar 100 outros livros irrelevantes junto e dizer, olha, leia tudo até amanhã.
Ele vai surtar.
E gerar um relatório horrível do mesmo jeito. Fica muito claro que a linha entre investir o suficiente para comprar inteligência de qualidade e despejar dinheiro para criar um caos estatístico caríssimo é muito mais tênue do que a gente imagina. É uma reflexão vital sobre o limite da eficiência.
É, não existe almoço grátis nem mesmo com orçamento infinito, né?
Com certeza não. Fica aí mais um lembrete de que, seja na hora de financiar o nosso brilhante pesquisador ou de alocar recursos no painel de anúncios, entender exatamente o que se está comprando é o que salva a operação. Bom, e assim a gente encerra. Até a nossa próxima discussão.